O governo estuda a volta do horário de verão. A decisão deve ser tomada nesta semana. O horário de verão é uma medida que obriga as pessoas que moram nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste a acordar uma hora mais cedo. Quais os efeitos que o horário de verão causa no sono? Na qualidade de vida das pessoas. Para falar sobre o assunto, nós convidamos a doutora Isabel Braga. Ela é especialista em medicina do trabalho e pesquisadora com foco no sono. Doutora Isabel, muito bom dia.
Bom dia. Então, a questão do horário de verão, ela hoje ela não se aplica tanto. É, a gente tem um índice maior de infartos, né? Quando a gente começa o horário de verão, a gente tem alguns distúrbios clínicos associados, mas de uns tempos para cá, a gente tem visto outros problemas que têm afetado mais ainda a secreção de melatonina dos indivíduos e não só o horário de verão. É a luz artificial das telas. Então, por mais que o horário de verão afete o cérebro das pessoas, a luz das telas e a luz azul tem sido um problema maior do que essas diferenças de horário. Por quê? Porque o horário de verão, na medida em que ele desloca a nossa presença de luz solar visual, o horário de verão faz com que a gente demore um pouco mais a secretar um hormônio chamado melatonina. E esse hormônio, ele não afeta só o horário em que a gente sente sono, ele afeta também uma série de marcadores biológicos e uma série de genes do nosso corpo. E é por isso que essa discussão sobre o horário de verão, ela tem que envolver um pouquinho além da biologia e do custo da luz para os contribuintes.
Ah, entendi. Então, doutora Isabel, vamos aqui ver essa questão. Primeiro, né? Então, horário de verão, se for adotado, o Brasil já adotou horário de verão aí durante décadas, né? Até 2000 e até o começo de 2019, né? Depois aí houve essa paralisação que já vamos aí para 5 anos. Vem aí o novo, vamos supor que venha um novo horário, o governo adote horário de verão. A pessoa vai ter que acordar uma hora mais cedo. Nesses primeiros dias, tem gente que sofre mais, que sente mais do que outras? E se sim, quais são aí os efeitos que essa mudança na rotina causa? Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre outros fatores que prejudicam o sono.
Certamente, né, a gente vai ter indivíduos mais cansados, porque eles vão ter uma coisa chamada o horário biológico deles afetado. O que acontece? Nós temos genes, tá? Chamados genes relógio ou clock genes, que são afetados pela secreção de melatonina e pela exposição à luz solar. Então, quando a gente muda os horários da exposição de luz solar, a gente demora um tempo para que esses genes relógio se adaptem. Então, a gente tem algumas medidas que a gente pode tentar fazer para dirimir o dano cognitivo temporário e a sensação de cansaço dessas pessoas. Então, o horário da alimentação, acordar já, tentando fazer uma atividade física, tende a dirimir esses efeitos. Mas, infelizmente, nesses primeiros dias, a gente às vezes demora 15 dias para fazer uma adaptação completa. A gente sente isso quando a gente viaja, né? O chamado jet lag, mas a gente acaba tendo um jet lag sem viagem.
Ah, ok. Então, vamos ver se eu entendi aqui a explicação da senhora. Então, como a ideia do horário de verão é aproveitar a luz solar, as pessoas vão fazer as suas atividades no final do dia, vão se estender um pouco mais aproveitando a luz solar, só que a ideia seria que o corpo já começasse a desacelerar no final do dia, já se preparando para o sono algumas horas mais tarde. Quando a gente estende o horário de claridade, né, por conta aí da mudança no relógio, isso tende a prejudicar o sono, principalmente nos primeiros dias de adoção do horário de verão. Seria isso que eu entendi, doutora
Exatamente.
Isabel?
A gente acaba tendo um atraso do horário de sono associado ao ato da necessidade de acordar mais cedo para ir trabalhar. E isso gera um cansaço grande, especialmente nos indivíduos que acordam muito cedo ou que já acordam no limite de horas que eles precisavam dormir em razão, né, aí do tempo de transporte ou dos horários de trabalho.
E como a senhora falou no início da entrevista, como a gente está adiando as coisas no final do dia, também a gente vai adiar aquela última olhada no celular, no computador, e aí vem a questão daquela luz que a senhora falou. Então isso também tende a agravar com o horário de verão, seria isso?
Certamente. A nossa questão, né, como humanidade, ao longo da humanidade, a gente tem mecanismos adaptativos para lidar com dias mais longos e dias mais curtos. A questão é que hoje, além dos dias estarem mais longos, a gente tem a presença das luzes artificiais o tempo todo. Então a gente já sofre naturalmente com uma exposição à luz, especialmente artificial, que não é fisiológica. Então, né, se a gente pensar aí nos nossos primórdios, a gente não teria praticamente nenhuma luminosidade depois das 8 da noite. Mas, no entanto, como a gente tem poste de luz, como a gente tem acesso ao celular, a gente acaba sendo exposto à luz. E isso acaba atrasando o nosso horário de dormir.
Nós estamos conversando com a doutora Isabel Braga, ela é especialista do sono, falando aqui sobre horário de verão, mas também hábitos que podem prejudicar o nosso sono. A senhora é autora do livro Noites de Renovação, né, que fala sobre problemas do sono, uso de remédios para dormir, outros problemas que podem ocorrer que sabotam, digamos assim, o nosso sono. É sobre a pessoa usar um remedinho para dormir, para se adaptar ao horário de verão. É uma boa ou é a pessoa aí tá fazendo algo que não é legal?
O que acontece? Sob indicação médica, o uso por períodos curtos de determinados medicamentos, ele pode ser indicado, né? Depende da clínica de cada um. No entanto, no longo prazo, né, quando a gente faz esses medicamentos um hábito, a própria bula, tá, mostra que tem um limite de meses que eu deveria usar esse medicamento. Por quê? Porque como a maioria desses medicamentos mexe num mecanismo chamado GABA, ele acaba afetando a arquitetura do sono e levando a um sono que, embora pareça muito profundo, ele não atinge a qualidade de sono profundo de um sono natural.
Ah, ok. Então, e aí a ideia é a pessoa não ficar tomando constantemente, né, esses medicamentos, mas com orientação médica por um período, né, para ela se equilibrar. E aí depois a ideia é desmamar, né, digamos assim, né, doutora Isabel?
É, o desmame é utilizado quando a pessoa já está um tempo utilizando esse medicamento. Mas a gente tem medidas naturais que poderiam dirimir esse efeito específico do horário de verão na maioria dos indivíduos.
Perfeito. A senhora já começou a falar de algumas coisas, de hábitos de alimentação, fazer uma atividade física logo no começo do dia. Que outras dicas a senhora dá para as pessoas se adaptarem a uma eventual mudança no horário?
A primeira é cortar a tela depois de 6 horas da tarde, assim, sem dúvida. Tá? Isso melhora muito a qualidade de sono. A segunda, atividade física diária deveria ser essencial para todo o ao meu estágio do organismo humano. E vou colocar aqui como dica, mas a terceira dica, na verdade, é a gente prestar atenção na quantidade de picos de glicose que a gente está fazendo ao longo da vida. O ser humano foi feito, né, para ter uma dieta, né, a dieta natural, ela não gera essa quantidade de pico de glicose, de densidade de glicose, de necessidade de secreção de insulina, que uma balinha, por exemplo, faz a gente produzir. Isso gera no corpo uma resistência do cérebro à entrada de glicose. Quando o nosso cérebro passa a não ter uma entrada adequada de glicose, ele fica estressado. E aí começa a ter uma série de distúrbios do sono. Faz a gente acordar 3 horas da manhã, faz a gente ter uma dificuldade maior para dormir. Por quê? Porque ele se sente estressado. Ele sente que a glicose não está entrando o suficiente. Isso é um mecanismo evolutivo para nos manter acordados. O humanoide, né, do qual a gente se originou, ele não tinha acesso rápido à comida. Então, se o cérebro dele entendesse que ele estava com fome, ele tendia a ficar acordado para procurar o alimento. Isso é um mecanismo evolutivo.
E, doutora Isabel, quantas horas de sono seria assim? Porque eu vi esses dias um estudo que dormir demais e dormir de menos prejudica a memória, pode dar aí problemas futuros, principalmente na memória. Qual seria existe uma média que é legal aí para a gente perseguir, estabelecer, ou varia de pessoa para pessoa?
Apesar de variar de pessoa para pessoa, eu vou botar aqui uma média que se coloca. Esses estudos, eles têm alguns vieses, né? Então seria uma média de 8 horas. A questão desses estudos, né, em que se fala em dormir pouco, é claro que dormir pouco vai prejudicar, sim, o nosso sono, vai aumentar o índice de doenças neurodegenerativas. Tá? A maioria desses estudos que envolveu dormir muito, tá? Não se avaliou a causa do indivíduo estar precisando dormir muito. Então, muitos indivíduos estavam dormindo muito porque eles tinham alguma patologia ou algum transtorno, tá? Que aumentava a mortalidade deles e que fazia eles dormirem muito porque eles precisavam de... se eles precisavam se recuperar de alguma coisa. Então, existiam alguns viés nesses estudos dos indivíduos que dormiam um pouco mais ou um pouco menos. A gente tem que sempre pensar assim, tudo bem, mas será que o sono é a causa? Ou será que ele é um fator confundidor? Ou será que ele é a consequência de algum transtorno que esse indivíduo tem que está fazendo ele dormir mais ou menos? E é isso que está diminuindo a letalidade. A gente tem aí uma certa confusão nesses estudos e eles chegaram a conclusões que podem ter sido até um pouco precipitadas. É claro que sim, a gente vai ter uma correlação, mas daí a gente vai dizer que o sono, que é de dormir demais, foi exatamente a causa desse aumento de mortalidade, a gente não tem como ter essa certeza.
Ok. Doutora Isabel Braga, muito obrigado aí pela entrevista, pelos esclarecimentos muito úteis, muito práticos. Agradecemos a senhora. Até uma próxima oportunidade.
Eu que agradeço. Bom dia.